Seguimos aqui com o nosso Conectado Ligado na Informação. O assunto hoje aqui é com o prefeito municipal Eloir Morona, prefeito de Lagoa Vermelha. Dentre os assuntos, certamente na pauta, essa questão do hospital, que se tornou aí o assunto do dia a dia. Prefeito, bom dia, prefeito.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos que nos escutam pela tua Rádio Cacique. Uma ótima semana a todos, o início de semana aí depois de um feriado, né? Vamos reiniciar a semana aí com o pé direito.
Bom, e em relação ao hospital, está preocupado o prefeito ou não?
A gente sempre se preocupa, né, Paulo? O hospital ele é um ponto vital para a questão da saúde de qualquer município. É onde as coisas, quando não se resolvem na atenção básica, eles acabam desaguando, né? E a questão do hospital, dos hospitais, na verdade, todos os hospitais filantrópicos, eles passam por uma situação bastante complicada, mas a nossa, especificamente o nosso hospital, aqui o Hospital São Paulo, ele nos preocupa, né? A gente já vem aí desde de janeiro tentando achar algumas saídas aí, conversando com a fundação, né? Para tentar minimizar esses danos que estão acontecendo devido ao déficit financeiro mesmo, né?
Hoje o município tem conhecimento de toda a realidade do hospital, prefeito?
Do hospital de Lagoa Vermelha a gente tem conhecimento de quase tudo, né? A gente tem informado, a gente faz reuniões lá, mas da fundação em si, da gestão da fundação, não. Daí ela é uma questão particular, né? Mas principalmente no que tange ao repasse do município, o recurso que o município repassa para o hospital, ele é prestado contas mensalmente. É feito relatórios, esses relatórios são analisados por uma comissão, não é uma única pessoa que faz, é uma comissão que faz a análise e, cumprido todos os regulamentos, é pago integralmente e não cumprido é glosado, né? Então, dessa realidade dos recursos que são repassados, a gente está 100% a par de tudo que acontece.
Mas a utilização dessa verba, desses valores que vem, hoje o município tem conhecimento,
sim,
tem acesso?
Sim, do recurso repassado pelo município, sim, 100%. Né, a gente tem conhecimento.
Mas só do município?
Os 530 mil repassados pelo município. Isso cabe a nós fazer manutenção, né?
Os outros valores não, prefeito?
Aí, então, seria um repasse da União, que seria através das emendas parlamentares, né? A fundação tem que fazer uma prestação de contas também para a União. A gente acredita que esteja em dia, porque senão a União mesmo teria apontado alguma coisa. Questão dos recursos do Estado, quem faz a cobrança é o próprio Estado. Todo mês há uma comissão de avaliação do hospital, né? Nós temos conhecimento disso porque quando fomos secretário da Saúde eu participava de todas essas comissões, né? Então ali são feitas avaliações quali e quantitativas. Então o contrato do hospital com o Estado é analisado pela qualidade do serviço e pela quantidade de serviço. Não havendo cumprimento também desses requisitos, há a glosa também. Nós não temos conhecimento do último que teve de glosa. Não teve glosa na última avaliação do hospital, né? Foi naquela avaliação em que foi feita a avaliação da sala, onde estava sendo feita a endoscopia, e se achou que não tinha condição, enfim. A endoscopia tem que passar por uma reforma da sala para ser realizada ali no hospital. Então há essa avaliação, há várias cobranças, né, por parte do município, por parte do Estado e por parte da União.
Prefeito Eloir Morona, e outros municípios que passam recursos seriam Ibiraiaras, Caseiros e Capão Bonito do Sul?
Isso.
E esses valores que são repassados, o município de Lagoa Vermelha, por ter um profissional lá, acompanhando essa questão da gestão. Tem conhecimento ou não, prefeito?
Do investimento dos recursos, nós temos como é que eu vou te dizer assim, não temos uma gerência sobre os recursos, né? Esse profissional que trabalha lá, até então, ele trabalhava mais na questão de fazer acontecer as coisas mesmo, né? Não, na parte de gestão, ela é exclusiva da fundação, por se tratar de uma empresa particular. Após toda essa conversa que a gente vem trazendo desde de janeiro e depois do acontecido, sai diretor, entra diretor, muda, a gente teve uma conversa com a fundação e então foi determinado, foi ampliado os poderes, né? Eles nos passaram uma minuta no qual amplia os poderes, a área de atuação desse funcionário, que a prefeitura cede para o município.
Bom,
o
Geofábio que está lá.
Isso, ele vai ter então uma questão mais gerencial mesmo, vai ter acesso à questão das internações, do faturamento do hospital, vai auxiliar na busca de recursos, vai, digamos assim, gerenciar esses recursos que entram para o Hospital São Paulo. E o Diego, que é o gerente da parte prática, digamos assim, que vai gerenciar a parte médica, enfermagem, essa parte mais técnica, né?
Isso já é oficial?
Eles nos passaram isso, né, até que seja contratado um novo diretor. Também foi uma conversa que nós tivemos, onde a fundação está buscando um diretor, uma pessoa que seja da área, uma pessoa que seja conhecedor das questões de direção de hospital, direção hospitalar. Eles estão em busca disso, então até que se contrate esse diretor, as funções estão bem definidas, bem divididas, conforme eles nos passaram, né, uma minuta, o que cada um cuidaria. Então, para nós, dessa maneira fica mais transparente.
O Fábio já está nessa nova proposta de gestão ou ainda não?
Nós recebemos a semana passada essa proposta de gestão, né? Então agora nós temos a conversa final com a fundação e provavelmente ele já deva estar desempenhando isso aí.
Desde quando o prefeito Loer sabe que a situação voltou a ficar complicada no hospital?
Olha, ela nunca ficou tranquila, né, Paulo? Assim, 100% ela nunca ficou tranquila. Basta a gente ver que aí nós estamos há mais de 2 décadas e pouco sem reajuste da tabela SUS. E quem faz esse pagamento da tabela SUS, quem faz esse pagamento dessa diferença são os municípios. Esse recurso que o município repassa, se nós formos olhar na divisão de funções, os municípios não teriam obrigação nenhuma de fazer isso aí. A manutenção dos hospitais ela é União e Estado. Né? Mas, como não há essa atualização da tabela SUS, há mais de 20 anos não há essa atualização. Então, quanto mais SUS um hospital atende, mais déficit ele tem.
Mas em algum momento nesse ano, ou quem sabe nos últimos meses, o Fábio chegou e disse, olha, a coisa está complicada lá.
Desde que nós assumimos, já em janeiro, a gente tem conversado, né, inicialmente com o Perineto, né, e com o Diego também. Eles, olha, a situação tá ruim. Né? Não, nós estamos tendo prejuízo no hospital, não estamos conseguindo reinvestir e as emendas que estão vindo são muito baixas. De todos os hospitais da região, Lagoa Vermelha é o hospital que menos recebe emendas.
Por que será, prefeito?
Eu acho que força política, né? Algumas bancadas não buscam emendas, algumas pessoas acham de repente trazer recurso para cá, vai para outro lugar. Eu acredito que isso não aconteça. Mas uma pesquisa rápida que a gente fez, a gente recebeu, o Hospital de Lagoa Vermelha recebeu metade das emendas que os outros municípios receberam, o hospital. Uhum. Né? Então, talvez a gente tenha que juntar esforços, né? Unir esforços para buscar esses recursos, que existem esses recursos. A gente pode até questionar, e aí nós podemos marcar um dia para nós batermos esse papo, se somos a favor ou contra as emendas parlamentares, a gente pode até marcar isso. Mas, a princípio, o que está posto é isso.
Mas essas emendas se trata a nível de Estado ou a nível federal?
Prefeito? Os dois.
É porque a gente começa a pensar, o próprio partido, hoje o senhor como prefeito é PP, e o PP estava na gestão do Estado, por exemplo, né?
Sim.
E mesmo assim não conseguia trazer.
Mas as emendas do Estado, elas são indicadas pelos deputados. Né, os deputados estaduais, eles têm emendas impositivas, são valores bem abaixo dos federais, né, não são valores muito grandes. Eles conseguem aí destinar emendas de 50, 100 mil reais, né, e alguns fazem isso, mas mais seria a questão dos recursos do federal. Do Estado, Paulo, o que o Estado fazia era ampliar serviço, né, que foi o que o hospital buscou através dos dois ambulatórios, de endocrinologia e de oftalmo. Né, nós ficamos aí atrás de vários hospitais por muitos anos sem ser referência. E agora, com essas duas referências, então, se buscava ampliar esse serviço e melhorar a remuneração do hospital. Mas não vem recurso novo do estado para o município.
Hoje, como o prefeito de Lagoa Vermelha teme que daqui a pouco feche o hospital, não se tenha mais o atendimento que se tem hoje no hospital, prefeito?
É sempre uma possibilidade, Paulo. Nós trabalhamos com muita determinação para que não aconteça isso, né? Em 2017, quando nós assumimos como secretário de saúde, o hospital viveu o seu pior momento, né? Nós tínhamos funcionários com salário atrasado, equipamentos deteriorados, médicos com salário atrasado, aviso prévio para os funcionários todos.
E mas a situação está indo para esse caminho de novo?
Se não atacarmos, sim, né? Hoje ela tá, a situação está, não está boa, mas não está tão ruim como esteve em 2017. Né? Então, eu acredito que se nós unirmos esforços, e aqui é importante, né? a gente ter, independentemente de quem esteja gerindo o hospital é nosso.
Prefeito, hoje, inclusive numa entrevista que a gente fez com o Dr. Marcelo, que é o diretor do Sindicato Médico, ele cobrou explicações mais claras por parte do hospital. Quando o senhor aborda o pessoal da fundação, o senhor tem todas as respostas que o senhor faz ou não?
Nem todas, né, Paulo? A parte que é administrativa, gerencial, econômica, lá, números lá, eu não tenho. A nossa, aquela auditoria que foi feita em 2023, ela teve esse acesso, né? Teve esse acesso aos números e nós, em 2023, então, comprovamos que o hospital realmente ele era deficitário.
Mas ficou satisfeito com a auditoria, com o resultado, prefeito?
Com o resultado, sim, com a maneira que foi feito, sim, fiquei satisfeito, porque ela foi feita pelo nosso controle interno, né? Um órgão isento, um órgão capacitado para fazer essa auditoria, né? Mas, assim, a fundação ela não tem a obrigação de abrir a parte administrativa dela lá para o município.
Ok, mas quando o senhor faz algumas perguntas, até por ter um repasse alto de valores, não fica desconfortável para o senhor, prefeito?
Às vezes fica, sim, né, Paulo, porque repassando o que eu te falei antes, né, a parte do repasse do município eu tenho 100% de controle, né? Agora, a questão dos repasses que vêm da União e das emendas, essa a gente não tem. Não tem esse alcance, né? Então, a gente fica na expectativa de que realmente eles estejam utilizando para custeio. Porque, enquanto estava vindo um volume alto de emendas, o custeio estava se mantendo. Né?
E agora... Teve uma auditoria, como o senhor disse, em 2023. Já sim. Estaria na hora de fazer outra no seu
eu
ponto
acredito
de vista?
Que sim. É? Eu acredito que sim, Paulo. Inclusive, vi uma movimentação por parte de alguns vereadores de fazer um projeto levando ao Ministério Público, que é o órgão competente, né? Vi a questão de CPI. Acho que a CPI não vai ter alcance.
O senhor é contra a CPI, prefeito?
Na verdade, eu não sou contra. Na verdade, eu acho que ela não vai ter alcance. Ela vai ser uma questão... Você imagina, serão políticos avaliando questões técnicas, né? Então, eu acredito que para nós temos uma avaliação juridicamente competente. Uma avaliação tecnicamente competente tem que ser por um órgão que tenha essa competência, que seria o Ministério Público das Fundações. Existe um órgão chamado Ministério Público das Fundações que tem essa possibilidade de entrar, verificar número por número, entrar dentro da fundação, daí da fundação como um todo, e fazer essa auditoria. Vi uma movimentação dos vereadores fazendo esse movimento, eles entregam o Ministério Público de Lagoa Vermelha. O Ministério Público de Lagoa Vermelha pode encaminhar para o Ministério Público das Fundações e aí sim, então, uma auditoria aprofundada, com propriedade, e que aí sim nós vamos ter todas essas respostas. Por que eu acho que estaria na hora, Paulo, de se fazer essa auditoria, essa tomada? Dois caminhos, né? Vamos lá, vamos trabalhar na área das hipóteses, né? Fez-se a auditoria, se comprovou que há irregularidades. Então, se corrige o que está, se pune quem tem que se punir. Né? Se fez a auditoria, não, se comprovou que não há nada de errado e que realmente o Hospital de Lagoa dá muito prejuízo. Acaba essa dúvida.
Desconfiança é o termo.
Exatamente.
Desconfiança.
Acaba essa desconfiança e começamos a unir forças para tentar resgatar o hospital que é nosso.
Prefeito, eu ouvi várias sugestões e manifestações, inclusive dos vereadores, e em resumo... Alguns dizendo que a saída seria o município botar mais dinheiro. O senhor é favorável? Tem dinheiro para colocar mais no hospital ou não?
Eu acho que se tivesse dinheiro, colocaria. Né?
Mas falaram em colocar praticamente um valor, o dobro do que se tem. Hoje teria bala na agulha
para isso? Não tem. Não tem. Não tem condição. Nós já estamos investindo em saúde aí a casa de 27%, 28%.
Aumentaria um pouquinho mais esse repasse do hospital ou nem isso nesse momento?
Prefeito? Nesse momento não dá para a gente aumentar quase nada, né, Paulo? A gente tem que trabalhar com recursos externos, tentar buscar emendas. Eu acho que é a saída. Talvez apertando aqui e ali a gente consiga fazer algumas remodelações dentro do próprio hospital, e aí nós temos que conversar com a fundação, ver o que eles conseguem ajustar lá, mas o aumento de repasse hoje ele é bastante difícil.
Falaram que a população precisa se mobilizar de novo, de repente a população pagar a conta também é complicado, né, prefeito?
Eu acho que não se mobilizar nesse sentido financeiro, né, Paulo? Eu acho que é a questão de se mobilizar cobrando os seus entes, né? Olha, nós temos aí várias bancadas, né? E repito aqui novamente, a gente pode questionar lá se é a favor ou contra emendas, a gente pode até questionar isso aí. Mas vamos lá, vamos pegar vereador por vereador, pegar bancada por bancada, quanto recurso trouxe para o hospital, quanto recurso trouxe para a cidade de Lagoa Vermelha, né? Ah, mas eu sou contra a emenda. Bom, daí é outra questão, mas o que está posto hoje é isso. Os recursos externos que vêm são esses, né?
Em um minuto, prefeito, esgotou nosso horário. Tem receio e acha que realmente pode comprometer essa questão da hemodiálise nesse momento?
Eu acredito que a questão da implantação da hemodiálise, não.
Não?
Não.
Mas o funcionamento?
O funcionamento nós vamos ter que melhorar muito. Lógico que vai ter que ter um repasse, mas aí você veja bem, né, Paulo? Questão da hemodiálise. Ela tendo a hemodiálise em Lagoa Vermelha, haverá um repasse do município de um recurso que nós já gastamos, que é o recurso do transporte.
Que vai a Passo Fundo.
Que vai a Passo Fundo, que é um recurso significativo, né? Então, esse recurso nós deixaríamos de investir em transporte e investiríamos na hemodiálise de Lagoa Vermelha, o que, pelos cálculos que a gente tem, ele sanaria essa questão do déficit do recurso repassado.
Aguardamos a reunião do dia 11, prefeito.
Vamos lá.
Esperamos firmes. Né, com fé acima de tudo para ver se conseguimos.
Não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Obrigado, prefeito Eloíra Morona, participando com a gente por aqui. 13 faltando para as 9. O assunto é muito amplo. A gente teria bem mais questões para abordar com o prefeito. Mas me parece que essa reunião, a partir de agora, pode até dar uma nova perspectiva aí com a união de esforços para achar alternativa, não só para botar a mão no dinheiro, né? É verdade. Aí que tá. Vamos ao intervalo, voltamos já.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você. Cressol. Invista e concorra. Na Cressol, cooperar é ganhar.
Semana de ofertas é no Supermercado Posser. Iogurte Polpa, Nestlé, Bandeja, R$5,49. Hambúrguer Faroeste Aurora, 56 gramas, R$1,29. Café Melita, 500 gramas, R$29,99. Arroz do Vale, 5 quilos, branco, R$13,99. Massa Barilla, 500 gramas, R$5,69. Vem que tem muito mais promoções no Super Posser. Fone Whats 99980-4005 e tem as promoções na palma da sua mão.
Nem tudo na vida começa organizado. Mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Anunciamos um grande avanço no tratamento dos cálculos urinários. Ureterorrenoscopia flexível, uma técnica minimamente invasiva, transformando o tratamento dos cálculos urinários. Os cálculos, especialmente no ureter e nos cálices renais, são fragmentados e removidos sem necessidade de incisões. A recuperação é rápida e menor morbidade. Consulte com o Dr. José Davi Cartabil, na Clínica Salute, no Edifício Lombardia. WhatsApp 99988-6073.
Agora 10, faltando para as 9, vamos até a nossa unidade móvel. Onde você anda, Zantucci?
Oi, Paulo, já estou aqui na Lojas Miagro, porque é o seguinte, hein? Já começou a movimentação por aqui. Afinal de contas, essa semana teremos aqui o quinto dia de oportunidade Miagro. Estou com o Márcio, do setor aqui da Miagro Máquinas, porque o maquinário também estará na promoção. Serão alguns dias aí de muita movimentação por aqui. Márcio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Zantucci. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estamos aqui hoje divulgando aí o nosso evento aí que vai acontecer na quarta e na quinta-feira, né? O quinto dia de oportunidades Miagro, né?
Conta pra gente um pouquinho das novidades, o que o pessoal vai poder enxergar de perto, vir aqui negociar com vocês, as condições.
É isso aí, Zantucci. Então, assim, ó, esse é um grande evento que a gente promove já a quinta edição, né? E assim, a gente convida todos os clientes, os ouvintes, as pessoas que, né, que venham nos visitar quarta e quinta-feira, um dia que bacana, um dia que vai ter máquinas em demonstração, produtos em exposição, onde o cliente, o produtor vai poder tirar suas dúvidas, conversar com nossos fornecedores. E, sem dúvida, uma condição de preço diferenciada, né? Que a gente prepara aí durante o ano para chegar aí e ter preço mesmo de rachar aqueles outros, né?
Lembra para a gente que os dias e a partir de que horas começa o evento?
Zantucci, assim, ó, o evento começa a partir da quarta-feira, né? Quarta e quinta-feira, são dois dias, né? E começa às 8 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite, né? Então, o público também da cidade que está trabalhando durante o